Amém? Repita essa oração comigo, coloca a mão no teu coração. Vamos dizer: Espírito Santo, nessa manhã nós te damos liberdade. Fala ao meu coração, abre a minha mente. Eu quero te conhecer. Que eu saia diferente da forma que eu entrei. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, meus irmãos, nessa manhã eu quero trazer um assunto que tem falado profundamente ao meu coração, que tem ministrado profundamente ao meu coração. Se a gente puder abaixar só um pouquinho o Kids lá em cima, tá bem alto aqui para mim, por gentileza, pessoal. Nós temos vivido dias nas nossas vidas onde nós temos vivido em uma geração, em uma época onde tudo é muito fácil, tudo é muito rápido para nós. Nós temos vivido uma época onde tudo é muito instantâneo, onde nós temos pressa, onde nós temos vontade, muitas vezes até acima do que nós devemos no nosso crescimento. Nós temos buscado crescer, nós temos buscado evoluir, nós temos buscado fazer e viver coisas aonde eleve a nossa autoridade, onde nós venhamos ser referência naquilo que fazemos, onde nós venhamos ser pessoas, exemplo nas coisas que nós fazemos. Isso se encontra com o nosso trabalho, isso se encontra com as nossas famílias, isso se encontra com a nossa igreja, com o nosso ministério. Isso vai muito além das quatro paredes da igreja, não é verdade? É uma fase do mundo, é uma fase da sociedade onde se busca muito o crescimento pessoal, onde ter autoridade sobre um determinado assunto é um dos fatores mais importantes para o homem. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Eu gosto muito de falar que os cristãos, eles devem estar nas principais cadeiras que a sociedade tem. Você deve ser o principal funcionário da tua empresa, ou o melhor chefe da tua empresa. Você deve ser o melhor naquilo que você faz. Nós devemos sim buscar esse crescimento, nós devemos sim buscar essa autoridade em tudo aquilo que nós fazemos. Porém, quando nós estamos pensando em crescimento, quando nós estamos pensando em adquirir autoridade naquilo que nós fazemos, quando nós estamos pensando em sermos o exemplo naquilo que nós fazemos, nós precisamos entender que algumas coisas precisam ser geradas dentro de nós. E uma dessas coisas que o Senhor, Ele deseja gerar no meu e no teu coração, para que você tenha mais autoridade naquilo que você faz, para que você seja alguém responsável nas suas atividades, para que você seja um exemplo nas coisas que você tem se proposto a fazer, é gerar dependência por Ele. Se eu e você não formos dependentes do Senhor, se eu e você não tivermos dependência em Jesus Cristo, eu posso garantir para você que a tua autoridade, ela vai ser uma autoridade fútil, ela vai ser uma autoridade que não vai ser sustentada. Porque quando nós não nos colocamos em uma posição de dependermos do Senhor, nós basicamente estamos batendo no peito, assumindo a responsabilidade como nossa, e claro, nós não devemos delegar as coisas ao Senhor, não é o Senhor quem vai colocar a mão, mas somos nós que vamos colocar a mão na massa. Mas nós devemos entender que nós precisamos ser dependentes do Senhor Jesus. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não direcionar, se o Senhor não falar, não há como nós crescermos, não há como nós nos sustentarmos em lugares de autoridade, em posições de autoridade. Enquanto o mundo quer nos ensinar que maturidade é ser alguém independente, enquanto o mundo martela na minha e na tua cabeça que ser alguém maduro é ser alguém que não precisa de pessoas, é ser alguém que sabe exatamente o que deve fazer, a lógica celestial é totalmente o reverso. A maturidade, segundo o Senhor, é cada vez mais sermos dependentes daquilo que Ele tem, daquilo que Ele é nas nossas vidas. Você pode se considerar sim um cristão maduro se a tua vida está dependente daquilo que o Senhor te disse, daquilo que o Senhor te direcionou ou daquilo que o Senhor tem falado para que você viva e para que você faça. Todos nós em algum momento já nos deparamos com situações onde nós chegamos em um teto. E esse teto pode ser algo positivo ou pode ser algo negativo. Nós chegamos em um momento onde, cara, eu já cresci tanto, eu não tenho mais para onde ir. Para que eu rompa esse limite que eu cheguei, alguma coisa precisa acontecer na minha vida. Ou pelo contrário, você pode falar, eu não consigo evoluir, eu não consigo sair desse lugar, eu estou preso nessa situação. Parece que eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais para onde ir. E é exatamente nessa posição que o Senhor Ele nos leva a lugares onde a nossa decisão vai definir até onde irá o nosso crescimento. O ponto é que muitas vezes esse lugar que o Senhor tem nos levado não é um lugar do teu agrado, não é um lugar em que você irá olhar, irá ficar feliz, satisfeito. Não significa que porque o Senhor está te testando para que você seja alguém com autoridade no que você faz, com autoridade sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre os teus filhos, não significa que o Senhor está gerando isso em você, que o lugar em que isso será gerado será um lugar confortável. Não significa que as provas que o Senhor tem até mesmo para os teus filhos serão provas confortáveis, serão provas fáceis. Sabe, meu irmão, não é porque eu e você oramos, jejuamos, buscamos ao Senhor, que nós estamos sendo pessoas que não viveremos dificuldades e que não passaremos por coisas difíceis nessas vidas. Nessas vidas não, né? A gente só tem uma. Sabe, o altar, o nosso sacrifício, não substitui as temporadas difíceis que nós iremos passar. Sabe, se você começou a tua caminhada com Deus há pouco tempo e algumas coisas ainda não façam sentido para você, fique tranquilo, você vai viver temporadas muito difíceis. O Senhor irá te testar, o Senhor irá te levar a lugares onde serão desconfortáveis para você, não será legal, não será bonito. As pessoas não vão achar legal o que você está vivendo, até mesmo vão questionar a tua fé, mas isso faz parte de um processo que o Senhor está gerando no meu e no teu coração, para que nós possamos ser autoridade sobre o que exercemos. Essa é a vontade do Senhor para mim e para a tua vida. A vida se dá dessa forma, os nossos dias se dão dessa forma. Dificilmente algo grande, dificilmente algo sustentável é gerado de forma fácil. Dificilmente algo que chega para transformar a sociedade, dificilmente algo que chega para transformar vidas, nasce de forma fácil. É necessário que um preço seja pago, é necessário que noites de sono te custem, é necessário que muitas vezes os teus relacionamentos te custem. Isso vai de uma coisa simples até a mais complexa. É necessário para que algo grande seja gerado, que um tempo de desconforto aconteça na tua vida. E está tudo bem. E está tudo bem, isso não é um problema, isso pode ser difícil, isso pode ser algo que causa dores dentro de nós, mas isso não é um problema. Quando nós estamos olhando para as histórias que as Escrituras nos contam, nós olhamos para o nosso Messias, nós olhamos para Jesus, e desde o seu nascimento as coisas foram assim. Você pode abrir a tua Bíblia aí comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, se você tiver com o teu celular, abre aí comigo, vamos acompanhar juntos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino está. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes, entraram na casa e se encontraram com o menino e com Maria. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso, mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes, por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até o avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito, e eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém, nas suas vizinhanças, todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias havia dito: ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa situação, quando nós olhamos para esse fato que dividiu a humanidade, que dividiu toda a história da Terra, o nascimento de Jesus, nós temos aqui um momento de extrema dificuldade para os pais de Jesus, para Maria, para José. Nós temos aqui um momento onde o próprio Cristo havia nascido, o Messias havia nascido, e mesmo assim eles estão sendo levados a um momento de deserto. Bom, o próprio Cristo nasceu e querem matar o Cristo. Um menino indefeso, um menino que tinha poucos meses de vida, a Bíblia não relata quanto tempo tinha Jesus, mas Jesus tinha menos de 2 anos, pois a ordem de Herodes, Herodes era o rei da Judéia levantado por Roma, era que os meninos nascidos a menos de 2 anos fossem mortos. Herodes tinha esse medo, não porque ali ele via um símbolo espiritual, mas porque ele tinha medo de que, olha só, nasceu o Messias, nasceu o Salvador, esse cara pode tomar o meu lugar, eu posso perder a minha autoridade, o meu reinado por ele. E por isso, Jesus tem de ser levado ao Egito. Pensa você aí, meu irmão, você acabou de ter o teu filho. O teu filho tem pouquíssimo tempo de vida, então o presidente do Brasil decide que todos os meninos com menos de 2 anos devem morrer. Imagina o teu desespero, e por mais que a situação foi resolvida, afinal o Messias era prometido, por mais que eles foram ao Egito, por mais que lá Jesus ficou seguro, porque Herodes não tinha direito de opinar e de ordenar as coisas no Egito, não era esse o plano que Maria tinha ao gerar o teu filho. Pensa você, por mais que houvesse segurança na tua fuga, por mais que o teu filho ele não fosse morto por ter estado onde você nasceu, não foi isso que você planejou. Você não planejou nascer o teu filho e ir embora porque querem matá-lo. Isso é um momento de desconforto, isso claramente foi um deserto, como nós chamamos, quando nós estamos passando por uma situação difícil, claramente Maria devia estar olhando e deveria pensar, mas nossa, olha o que está acontecendo na minha vida, por quê? Por que eu posso perder o filho que eu acabei de gerar? Mas isso não se limita somente ao nascimento de Jesus. Quando nós lemos no capítulo 3 de Mateus, nós vamos ver um anúncio do ministério de Jesus. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, pois o reino dos céus está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha dito o seguinte: alguém está gritando onde? No deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele. Aqui nós vemos que os primeiros meses da vida de Cristo foi em situações difíceis, foi em situações onde eles viveram situações no deserto, não sobre uma localização geográfica, mas sobre uma situação que eles viviam. Eles foram levados a um tempo de desconforto, eles foram levados a um tempo de dificuldades, de dores. O anúncio do ministério de Jesus também foi um tempo de deserto. João Batista, a voz que clamava no deserto, ele não se levantou em meio aos reis e autoridades, ele não se levantou em Jerusalém, onde havia conforto, onde havia fama, onde haviam riquezas, ele foi clamar no deserto. E por mais que as escrituras vão nos mostrar que João Batista vivia um estilo de vida um pouco diferente, o cara comia mel e gafanhoto, ele era meio maluco assim da cabeça, ele foi fazer isso no deserto, até como forma de se opor ao que acontecia na grande civilização daquela época. Nós começamos a entender que grandes processos, grandes situações, que são fatos que mudam as nossas vidas, não são geradas com facilidade. não são geradas no conforto, mas o Senhor, Ele tem nos levado a situações e a lugares aonde vão nos testar, para ver até onde nós iremos, e o nosso resultado em cima disso irá dizer até onde nós podemos ir. Muitas vezes, meu irmão, eu e você não temos dado o próximo passo, porque nós não temos aceitado o deserto que o Senhor tem nos colocado. E isso é um problema porque nós vivemos na mesmice pelo resto das nossas vidas, e esse não deve ser o coração daquele que ama ao Senhor. Por que o deserto? Por que o deserto? Sabe, nós podemos nos perguntar por que ser levado ao deserto. Porque o próprio João Batista, por exemplo, foi clamar no deserto. Mas nós vemos que a Bíblia, ela vai nos relatar diversas histórias e diversas situações aonde os homens de Deus são levados para esse lugar solitário. Nós vemos o próprio João Batista, nós vemos Moisés, quando ele foge após bater naquele soldado, ele vai fugir para o deserto, ele fica escondido no deserto. O próprio povo de Deus, não é verdade? A caminho de Canaã, onde eles ficam, meus irmãos, por onde eles passam 40 anos? No deserto. Elias, quando vai ter o teu ministério renovado, quando ele está fugindo, para onde ele vai? Para o deserto. O próprio Cristo, mais velho, para onde ele vai se preparar para o ministério? Para o deserto. Por que o deserto? Por que algo tão desconfortável? Por que algo tão diferente das nossas realidades? Sabe, eu até fui fazer uma pesquisa. As características do deserto são coisas totalmente desconfortáveis para nós. Eu, nascido e criado aqui em São Paulo, menino de prédio, eu não conseguiria ficar uma semana no deserto, 2 dias no deserto. O deserto tem escassez de água, temperatura elevada durante o dia, temperatura extremamente inferior durante a noite. Pouquíssima vegetação, é difícil comer, é difícil plantar, o deserto não é fácil para se sobreviver. Pouquíssima oferta de alimentos. O que eu tenho comido, essa fase que eu vou casar, está uma loucura, assim. Eu acho que eu não ia conseguir ficar no deserto. Pouquíssima oferta de alimento. Não dá para viver direito, é muito difícil. Silêncio. Silêncio. Imagina você estar num lugar onde você pouco come, onde você passa frio, onde você passa calor, onde você não escuta nada. É algo desconfortável para mim, para a tua vida. Não é algo que nós gostamos, não é algo prazeroso. O deserto, ele é um lugar de ausências, ele é um lugar onde faltam muitas coisas para o ser humano. Mas sabe, meu irmão, algo que eu e você precisamos ter a ciência nas nossas vidas é que onde há ausência daquilo que nós como corpo necessitamos, é onde mais a presença de Deus se faz real e verdadeira nas nossas vidas. É onde nós mais devemos ter a compreensão de que ali o Senhor está comigo. Está me faltando do que comer, está me faltando do que vestir. Eu não estou conseguindo suprir da forma que eu gostaria. O Senhor está comigo, porque essa temporada não é uma temporada que eu escolhi, mas que o Senhor me direcionou para viver. E como forma de obedecê-lo, e como forma de crescer em autoridade, eu obedeço o lugar aonde Ele tem me colocado. O problema é que muitas vezes nós temos olhado para o tempo de deserto que nós temos passado como um sinal da ausência de Deus. O Senhor, Ele não está ausente, o Senhor, Ele não se faz ausente nas nossas vidas. Nós pensamos, mas o Senhor não está falando comigo, o Senhor não tem me direcionado a nada, eu não consigo sair dessa situação. Isso não é uma verdade. Até porque quando nós vamos olhar para o sentido original da palavra deserto, em hebraico, que significa midbar, dabar, essa palavra quer dizer falar, declarar, pronunciar palavras. Portanto, no deserto, o tempo de maior silêncio que eu e você passamos é também o tempo onde mais nós devemos ouvir ao Senhor. É o tempo onde o Senhor mais quer ministrar ao meu e ao teu coração. O tempo de silêncio, o tempo de dificuldades, é onde o Senhor quer falar e nós devemos ouvi-lo para crescermos e até mesmo chegarmos no tempo dEle para sairmos dessa situação de dificuldade. Isso me faz entender que no tempo de maior dor da minha vida, no tempo de maior dificuldade de sobrevivência que eu tenho, é o tempo onde eu mais ouvirei a voz do Senhor. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos estar posicionados nesse tempo. Nós não podemos achar que nós vamos resolver isso com as nossas mãos. Nós não podemos pensar que aquilo não faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Sabe, talvez você até esteja no deserto por escolhas tuas, por erros teus, mas se você está ali e você se manteve ali, o Senhor tem algo a tratar com você ali. Nós precisamos entender que é nesse lugar que todas as respostas de Deus para as nossas vidas começam a ser reveladas. Nós precisamos entender que não será no meu tempo, não será no teu tempo, mas será revelado, pois o deserto é onde o Senhor fala, o deserto é onde o Senhor revela, o deserto é onde o Senhor traz a luz ao seu filho. Sabe, eu não sei você, mas ao saber sobre essa verdade, o meu coração se enche por um santo desejo de dizer: Pai, se for necessário, me leva para o deserto que o Senhor tem para a minha vida. Pai, se for necessário, tira todo o conforto que eu tenho. Me leve para o deserto que o Senhor preparou para mim. Jesus, o próximo passo que eu tenho a dar ainda não aconteceu, porque está tudo muito fácil e muito confortável, porque ainda não foi gerada autoridade e dependência pelo Senhor na minha vida. Me leva para o deserto que o Senhor tem para mim. Isso revela o quanto nós estamos confiando no Senhor. Será, meus irmãos, que nós temos confiado no Senhor ao ponto de dizer: Deus, pode me tirar tudo, pode me tirar tudo. Deixa doer, porque o que eu quero não é que seja confortável para mim, mas eu quero que seja agradável para o Senhor. Eu quero que seja algo que vai de acordo com a tua vontade. O deserto, ele não é somente um lugar de solitude, aonde se escolhe estar sozinho, aonde se escolhe não ouvir tantas coisas. Mas o deserto, ele também é um lugar de solidão. Se você falar para mim que você tem prazer em ir para o deserto, eu vou falar que você é um completo maluco. Não há como nós sentirmos prazer em algo doloroso, em algo difícil de sobreviver, em algo difícil de se estar. O deserto é aquele lugar onde você olha e os teus filhos não estão contigo, a tua esposa, o teu marido não está contigo, os teus amigos te abandonaram, a igreja não tem feito mais sentido para você. O deserto é esse lugar de solidão. O deserto é esse lugar onde nós não temos para onde olhar, onde os quatro cantos que nós olhamos, nós não conseguimos ver uma solução. Mas é exatamente nesse lugar, meu irmão, que eu e você precisamos nos lembrar: o Senhor segue sendo o mesmo conosco. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. O Senhor, ele segue sendo o mesmo conosco. Não é porque nós estamos em uma situação onde pessoas nos abandonaram, onde pessoas nos deixaram, que nós podemos pensar que o Senhor também nos deixou. O que pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso que nós devemos compreender, isso também é parte do plano de Deus para o crescimento da minha e da tua vida. Sabe, muitas vezes esse tempo de deserto, esse tempo de dor e de dificuldade, se torna a única saída que o Senhor tem para salvar a minha e a tua vida. Se torna a única solução para que eu e você verdadeiramente venhamos reconhecer que a vida sem o Senhor é uma vida que não vale a pena. Quando nós olhamos desde a criação, desde o início da criação, Gênesis capítulo 3, versículo 22, então o Senhor disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. O Senhor não fez isso porque ele teve raiva do homem. O Senhor não fez isso porque ele estava irritado com o homem. O Senhor não fez isso porque ele queria dar um castigo para o homem. Mas o Senhor expulsou o homem e a mulher do jardim porque essa era a única saída que ele tinha para que ele não exterminasse a humanidade. Porque onde está o Senhor, não existe a presença de pecado. O Evangelho de João vai nos dizer: pois onde há luz, não há trevas. Portanto, o Senhor precisa expulsar o homem da presença dele. Mas não como forma de: eu estou te castigando, eu sou um Deus mau. Mas como forma de dizer: é a única forma que eu tenho de que você sobreviva. E muitas vezes essa tem sido a verdade na minha e da tua vida. O Senhor tem nos levado para lugares difíceis, o Senhor tem nos levado para lugares desconfortáveis, lugares onde o silêncio é a única coisa que nos rodeia, mas não porque Ele tem raiva de nós, não porque Ele quer castigar a nós, mas porque Ele quer solucionar as nossas vidas. Porque Ele está olhando e vendo: se eu deixá-lo nesse lugar de exposição, se eu deixá-lo nesse lugar de conforto, Ele vai se condenar sozinho. Muitas vezes, meu irmão, o tempo difícil na minha e na tua vida é a solução que o Senhor Jesus tem para que nós venhamos ser salvos por Ele. O intuito do Senhor não é gerar dor em nós. O Senhor não tem prazer em ver a sua criação com dores. O Senhor não tem prazer nisso. O Senhor não tem prazer em olhar para mim e para você e nos ver chorando, desesperados com o que temos vivendo. Mas o intuito do Senhor é o que a dor gera em nós. O que a dor gera em nós? Sabe, eu não sei você, mas foram nos momentos de maiores dores da minha vida, onde eu mais me prostrei aos pés de Jesus. Onde eu mais me coloquei aos pés de Jesus e dizia: Pai, sou eu e o Senhor. Resolve aí. Faz o que o Senhor quer. Por quê? Porque a dor, ela gera em nós essa dependência por Ele. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Ah, isso é muito forte, meu irmão. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Não é sobre estar no deserto reclamando para Deus e o mundo: olha o que Deus tem feito na minha vida, olha o quanto eu estou sofrendo. Sabe, eu vou até abrir meu coração para você, eu me incomodo muito com gente que está passando tempo difícil e fica postando texto no Instagram. Que vitimismo é esse, meu irmão? Que dor é essa que todo mundo precisa saber? Viva o teu deserto sozinho ali. Abre com os teus líderes, abre com os teus familiares mais próximos. É aquilo que Deus tem feito na tua vida. Que vitimismo é esse que muitas vezes eu e você, os filhos de Deus, temos tido? Todo mundo precisa saber da minha e da tua dor? Claro que não. Porque as pessoas precisam saber da minha e da tua dor? Cristo nos basta. E acabou. Cristo nos basta. Ele permitiu que eu estivesse lá. Ele está me tratando lá. Então o caminho sou eu e Ele. Acabou. A maior virtude que eu e você podemos adquirir nos tempos difíceis, a maior virtude que eu e você podemos adquirir no tempo que estamos no deserto, é a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque quanto mais eu ouço a voz de Deus, mais a minha vida é direcionada, e quanto mais a minha vida é direcionada, mais eu agrado aquele que me amou. Isso é uma virtude que um homem e uma mulher de Deus devem ter. Mas também, meu irmão, haverá vezes em que nós estaremos no deserto sem ter feito nada de errado. Quantos já passaram por essa situação aqui? Eu já passei por essa situação. Fui para o deserto. O que eu fiz para estar aqui? Aparentemente nada. Eu não lesei pessoas. Eu não fiz coisas erradas para a sociedade. Eu não desagradei ao Senhor. Por que eu estou no deserto? Qual é o motivo de eu estar aqui nesse lugar? O anúncio do próprio Cristo, João Batista, como nós lemos anteriormente. João Batista, ele não foi para o deserto porque ele desagradou a família dele. Porque ele se desviou. Porque ele traiu a esposa dele. Não, nada disso. João Batista, ele não foi levado ao deserto, ele não esteve no deserto por coisas erradas. Algumas pessoas até vão dizer que João Batista, ele estava no deserto porque ele realmente era esse cara diferente. Comia mel, gafanhoto, se vestia com pele de camelo. Um cara diferente. Isso não é muito normal, por isso que ele vivia no deserto, mas não era sobre isso. João Batista, ele estava no deserto para cumprir um propósito. Para cumprir algo que já havia sido dito, e que ele aceitou aquela profecia, que ele falou: sim, eu aceito ser a voz que clama no deserto. Até porque se João Batista não tivesse aceitado viver aquilo, o Senhor levantaria outra pessoa. Sabe, é sobre aceitar o lugar que o Senhor tem nos colocado. João Batista, ele escolheu estar no deserto. O pai dele não pediu para ele estar no deserto, a mãe dele não pediu para ele estar no deserto. Até porque João Batista, filho de Zacarias, Zacarias um homem extremamente importante na sociedade judaica, Zacarias um sacerdote do templo, então era muito comum que João Batista aceitasse seguir os passos do seu pai, ser um grande homem no meio religioso, no meio da sociedade judaica. Era natural para ele viver aquilo de conforto, vestir vestes diferentes, ser alguém diferenciado de autoridade por algo hereditário que ele recebeu, mas não. Ele escolhe viver uma vida de deserto. Ele aceita viver uma vida de deserto. Ele deixou de viver a alta posição. Ele deixou de viver o orgulho, a soberba dele, o ego dele, para viver aquilo que era a vontade do Pai. João capítulo 1, versículo 19, vai dizer: os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Ele afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você, para podermos levar uma resposta ao que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu citando a profecia do profeta Isaías: eu sou aquele que grita no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que esperamos, por que você batiza? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele. Sabe, meu irmão, João poderia muito bem se colocar na posição de: sou eu, hein? Sou eu que prego a vinda do Messias. Sou eu que estou fazendo, hein? Sou eu o líder de Connect. Sou eu, hein? Eu sou o líder de Connect. Eu que destrincho com a igreja aquilo que o pastor pregou no domingo. João poderia se colocar nessa posição. João poderia se colocar nessa posição: ei, sou eu que orei e fulano se batizou, hein? Fui eu. Mas não. Como se colocar numa posição de ego, orgulho, após passar uma vida inteira no deserto? Como se achar alguma coisa a não ser alguém que depende do Senhor, após viver uma vida inteira no deserto? Como achar que eu e você somos ou temos alguma coisa quando nós fomos ao deserto durante toda a nossa trajetória, onde dependemos do Senhor, onde ouvimos ao Senhor? O deserto, ele é esse lugar onde nós entendemos que não é sobre o que eu faço, mas sobre o que o Senhor tem colocado ao meu coração. George Whitefield, ele vai dizer algo muito interessante: quando João Batista vê o Filho de Deus, quando João Batista vê a Jesus e ele entende que era por aquele homem que ele estava gastando a vida dele, o ministério de João acaba. Porque a grande verdade, meu irmão, é que nós não estamos sendo levados a tempos difíceis para a nossa própria promoção, mas nós temos sido levados a tempos difíceis para elevar e fazer o nome do Filho de Deus conhecido. É como nós cantamos agora: Ele deve ser o nosso melhor amigo, aquele a quem nós fazemos conhecido. E não porque Ele depende de nós, mas porque nós dependemos dEle. Que privilégio é levar o nome do Filho de Deus. Isso nos ensina que a separação, isso nos ensina que a dor, o desconforto, nos faz revelar ao Pai para esse mundo. O desconforto nos faz entender quem nós somos. Quem sou eu? Quem sou eu? Sabe, o meu pai, ele tem me ensinado algo, e isso tem marcado muito o meu coração: jamais suba para ministrar a palavra do Senhor sem antes dizer: Deus, se não for o Senhor, não vai sair nada da minha boca. Isso não deve se limitar somente a pessoas que pegam um microfone e levam a mensagem, mas isso deve entrar no teu trabalho, na tua família: Deus, se o Senhor não for comigo, o meu filho não vai crescer na tua palavra. Deus, se o Senhor não for comigo, as minhas métricas no trabalho serão as piores, porque eu dependo do Senhor. E nós precisamos, meu irmão, ser inteligentes de olhar e pensar: olha todas as dores que eu já passei, olha quando todo mundo estava em silêncio comigo, somente era o Senhor que falava comigo, deixa eu me colocar no lugar onde segue escutando a voz de Deus. Sabe, o deserto é um lugar onde o Senhor levanta homens e mulheres de Deus que não se distraem. Sabe, meu irmão, é muito perigoso, tudo isso aqui é muito perigoso. É lindo, é maravilhoso. Eu amo essa igreja, eu amo o senso de excelência dessa igreja. Mas se o meu e os teus olhos não estiverem voltados para Cristo, isso aqui é tudo, é muito perigoso. Eu vou vir à igreja querendo ouvir uma bela voz. Eu vou vir à igreja querendo ouvir uma mensagem que agrada ao meu coração. Isso distrai os meus olhos de olharem para Cristo Jesus. Isso tira a minha dependência do Filho de Deus. Quantas e quantas vezes nós temos nos distraído? Quantas e quantas vezes nós temos olhado para tudo na casa de Deus e menos para o Filho? Sabe, cerca de 3, 4 anos atrás, eu fui fazer um tempo de missão no interior do Ceará, em Araripe, na igreja do pastor Douglas, um dos homens mais de Deus que eu já conheci na minha vida. E Araripe é uma cidade extremamente carente, é uma cidade muito pobre, onde a prostituição é muito presente, algo muito precário. E o pastor Douglas levantou uma igreja cheia da presença de Deus, de muitos membros, né? Uns 200 membros tinha lá. Só que junto a isso, ele também abriu uma igreja como se fosse no interior do interior, sabe? Lá já é bem interior, mas ele abriu uma igreja mais afastada. E o engraçado é que eu e o Alisson estávamos lá com ele, e ele, como forma de nos preparar, nós, por exemplo, tínhamos culto na terça, na quinta, no domingo, ele nos avisava um pouquinho antes do culto: ó, quem prega hoje é você, tá bom? E nós acordamos para ir a esse culto nesse local mais afastado do que a própria cidade de Araripe, e o pastor Douglas virou para mim e falou: ó, hoje quem vai levar a mensagem é você. E eu, né, meu irmão, um menino criado no prédio da cidade de São Paulo, botei meu iPad embaixo do braço, coloquei meu Nike no pé e fui. Falei: ah, hoje o Senhor vai descer aqui para essa galera. E a gente anda, e a gente anda, e a gente anda, e a gente anda, e é barro, barro, e não tem mais asfalto, e de repente a gente chega na igreja. Eu me lembro de chegar na igreja, a igreja era muito menor do que esse palco, eu diria que menos da metade desse palco. As paredes sem pintura, o chão somente no cimento, umas 8, 10 cadeiras naquela igreja. E o pastor Douglas, na hora, ainda vira para mim e fala: ó, faz o louvor também, tá bom? Hoje você leva o louvor. E aí estávamos lá, eu, o Alisson, o pastor Douglas, um filho dele e umas 6 pessoas. Eu me lembro de olhar para o Senhor e falar: Jesus, o que eu vou falar aqui? Mas assim que eu peguei o violão, eu dei a primeira nota, uma presença tão densa encheu aquele lugar. Algo que nos constrangeu de tal forma, sabe? Eu me lembro de... era um lugar tão pequeno que nós conseguíamos ver perfeitamente quem estava do lado de fora. Eu olhava para o pastor Douglas e para o Alisson, eles adorando ao Senhor do lado de fora. 6 a 7 irmãos simples, meus irmãos simples, que não tinham algo para pôr nos pés, adorando ao Senhor, reverenciando ao Senhor. Não haviam distrações, não havia um telão bonito, não haviam luzes. E sabe, eu e você muitas vezes podemos olhar para isso e falar: eles vivem em um deserto, eles não têm nem mesmo onde fazer as suas necessidades, eles vivem em um deserto. Mas havia uma presença tão densa naquele lugar, um só povo reunido clamando ao nome do Filho de Deus. Não haviam distrações, porque para quem vive no deserto, a única coisa que importa é ouvir a voz do Filho de Deus. Não importam o que os homens dizem, não importam os eventos marcados, não me importa uma boa estrutura, me importa ouvir a voz do Filho de Deus. Sabe, eu agradeço ao Senhor, eu dou graças ao Senhor por isso que temos, por aquilo que é construído nesse lugar. Mas não há nada mais importante do que ouvirmos a voz de Cristo Jesus. Ainda que doa para mim e para você, ainda que você esteja passando pelo momento de maior dor da tua vida, o mais importante é a presença de Cristo Jesus. Não há nada que vale mais do que a presença do Senhor. Talvez você tenha dinheiro, talvez você esteja construindo bens nessa terra, não perca os olhos do Senhor Jesus. Sabe, nós somos sim levantados para sermos bem-sucedidos, para ocuparmos as maiores cadeiras dessa terra. Sim, você foi chamado para isso. Mas não perca os seus olhos do Pai. O meu e o teu testemunho partirão do deserto. Os nossos testemunhos partirão do deserto. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, o seu ministério se inicia. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Jesus, ele não foi ao deserto porque o diabo colocou lá. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Sabe, Jesus, ele está como homem, ele está como carne, está assim como eu e você. E o diabo aparece para Jesus, e provavelmente o diabo aparece a ele como algo magnífico, como algo angelical, assim, como algo belo. Afinal, o próprio Cristo está ali definhando, sabe? 40 dias sem se alimentar, sem se lavar. Provavelmente o diabo aparece a Jesus como algo grandioso, para realmente tentar a Jesus. Sabe, a intenção do diabo com o próprio Jesus não era somente atacá-lo, mas era tentar convencer o Filho de Deus de que ele não era o Filho de Deus. Mas o próprio Cristo responde à tentação no deserto com as Escrituras. Faça aparecer a comida aqui para você, Jesus, nem só de pão viverá o homem. Não é verdade? Quantas vezes eu e você temos estado no deserto e temos tentado combater tudo aquilo que nos ataca com a nossa força? Quantas vezes nós temos pensado que é pela força dos nossos braços? Não, não é. Quantas vezes nós temos tentado resolver com as nossas mãos? Ah, eu terminei um relacionamento, preciso começar a namorar de novo. Não queira resolver com a força dos teus braços. Entenda o tempo que o Senhor tem te colocado. Esteja sensível para a voz de Deus. Isso irá gerar em você autoridade. Isso irá gerar em você exatamente o coração que o Senhor tem para a sua vida. A resiliência que você adquire vivendo no desconforto te esticará para viver as coisas mais interessantes e mais importantes que o Senhor tem preparado para a tua vida. Sabe, meu irmão, talvez o seu deserto seja a tua família hoje, talvez o teu filho perdido, talvez o teu marido, a tua mulher que não buscam o Senhor. Talvez o teu deserto seja hoje o teu trabalho. Talvez o teu deserto hoje seja a tua saúde. Se mantenha firme no processo. O Senhor irá te levantar para curar pessoas que vivem exatamente o que você vive hoje. O quanto você suporta é o quanto Ele irá te usar. O quanto você aguenta, o quanto você se mantém, Deus, está doendo muito, está sendo muito difícil, mas eu vou me manter exatamente aqui, porque eu só saio com uma palavra tua. O Senhor, Ele quer te levantar para que você seja usado para a vida de pessoas. Existem relacionamentos que serão restaurados a partir do teu testemunho. Existem famílias que serão restauradas a partir do teu testemunho. Isso tudo se parte do quanto nós sustentamos estar no lugar que o Senhor tem preparado para nós. A fé, ela não é ausência de dores. Mas a dor, ela não é ausência de Cristo. O que eu e você vivemos não significa que o Senhor não está conosco. Ele segue sendo o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Romanos 8:35, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas. Por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão ao matador. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima ou o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, meu irmão, de 365 dias no ano, de 350 a 355 dias no deserto, não chove. Mas nesses 10 ou 15 dias que a chuva cai sobre o deserto, é onde se pode ver a mão do Senhor sendo derramada. Sabe, eu quero te dizer algo, talvez não tenha chovido na tua vida durante todos os teus anos, mas quando a chuva cair sobre a tua vida, você se lembrará da mão do Senhor sobre você. Em meio à poeira, em meio à areia, e mesmo em meio à sequidão, nós podemos nos lembrar, a chuva do Senhor cairá sobre nós. Sabe, enquanto o mundo aí fora irá escolher ser bem visto, enquanto o mundo aí fora irá escolher ter uma boa reputação, eu escolherei viver a vontade de Cristo, pois que privilégio é sermos ridicularizados pelo Filho de Deus, que privilégio é sermos excluídos pelo Filho de Deus. Que privilégio é sermos tirados de diferentes, de bobos, que privilégio é viver isso pelo Filho de Deus. Comece a receber a mão do Senhor aí no seu lugar. Você que está passando por essa situação nesse momento, comece a receber o toque do Senhor aí no teu lugar. A chuva do Senhor ainda há de cair sobre a tua vida. Gere sensibilidade no teu coração, gere sensibilidade nos teus ouvidos. Entenda, isso faz parte do processo de Deus. Talvez você não esteja passando por nenhuma dor, talvez você não esteja passando por nenhuma dificuldade, mas entenda, o Senhor está te levantando como uma voz que clama no deserto, como aquele que não se perde por distrações, mas como aquele que entende, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele a quem eu anuncio. Ah, o nosso prazer está no Senhor Jesus. A nossa alegria está no Senhor, Pai. Ah, Jesus, quão prazeroso é viver a vida contigo. Que privilégio é perder para o Senhor, Jesus. Pai, ainda que doa, ainda que esteja difícil, ainda que esteja algo pesado, nós queremos estar firmes no que o Senhor tem para nós. Nós não queremos nos distrair, nós não queremos nos perder, Pai, pela facilidade de olharmos para o que nos agrada, mas queremos olhar para o Senhor. Ainda que doa, Pai, nós seguiremos firmes. Ainda que doa, Jesus, ainda que nos custe, nós seguiremos firmes. Nós queremos estar sensíveis à Sua voz, Pai. Gera sensibilidade no ouvido dos meus irmãos, Senhor. Vai gerando sensibilidade para que eles entendam qual é o lugar que o Senhor tem separado para a vida deles. Vai gerando sensibilidade para que compreendam qual é o lugar que o Senhor tem gerado na vida deles. Se você puder ficar de pé no teu lugar, vamos engrandecer ao nome de Jesus. Vamos nos colocar nessa posição de entender, não é por nós, não somos nós, mas é pelo Filho de Deus. Ah, Jesus, vai gerando em nós esse coração, Pai, esse coração que não está preocupado em status, esse coração que não está preocupado, Pai, em nada que o homem deseja. Que nós não venhamos nos distrair, mas que nós venhamos olhar para o Senhor. Nós olhamos para o Senhor, pois os que olham para o Senhor estão radiantes, Pai. Nós estamos, Jesus, querendo viver as Tuas vontades, querendo viver as Tuas promessas. Leva-nos a esse lugar, Pai. Gera em nós esse coração de um filho que, ainda que perca, entenda estar ganhando pelo Senhor. Nós queremos estar onde o Senhor quer que nós estejamos, ainda que nos custe, ainda que nos doa. Nós queremos viver o que o Senhor quer de nós, Pai. Cura os corações, Jesus. Sara os corações, Pai, e nos levanta para engrandecer o Senhor, Deus. Nós não queremos fazer, Pai, as nossas vontades, mas nós queremos viver o que o Senhor quer e tem de nós, Deus. Leva-nos, Pai, ao lugar que o Senhor quer de nós. Leva-nos, Pai.